programa Sua Saúde.
Uma lava outra, lava uma, lava outra.
Que bonitinho.
Lava outra, lava uma.
Engraçado que a gente escutava isso quando era pequeno no Castelo Rá-Tim-Bum e não sabia. Quão importante seria essa música?
Eu imaginava que anos depois ela ia fazer tanto sentido na nossa vida, né?
Lava uma mão, lava outra.
É isso aí, lava a mão.
Lava a mão, e é isso aí, meu querido ouvinte aqui da Rádio Ninter, começando dessa maneira muito bem humorada. A gente começa a nossa edição de hoje do Sua Saúde, né? Que é o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre a saúde e o bem-estar. E nesse momento tão crítico que a gente está passando, era muito essencial voltarmos aqui com especialistas da área, né, da saúde aqui que a gente tem na Uninter, para falar de tudo que está acontecendo, de um pouquinho de cada área, né, de como a gente pode lidar com essa situação do novo coronavírus. Eu sou a Bárbara Carvalho e eu estou aqui com o Benício Ferreira, biomédico e que ministro dos cursos, né, aqui da casa, né, Benício, tudo bem?
Ei, tudo bem. Posso ser sincero? Sim, está tudo bem. Mas como é chata essa quarentena. Que saudade do estúdio e de ver a Bárbara e ver a turma do estúdio lá da Rádio Ninter. Oi para você que está nos assistindo agora, espero que você esteja bem e que a quarentena passe logo, mas sejamos responsáveis, vai passar quando for possível passar. Tem que dizer algumas verdades.
E é isso aí. E a gente vai aproveitar sobre os novos cursos que a Uninter está lançando de extensão. E a gente vai falar um pouquinho até sobre o que o Benício está coordenando, que é o de boas práticas em domicílio, como prevenir e conviver com o perigo do Covid. E para a gente começar, Benício, já faz aí 2 meses para mais que a gente está falando sobre isso, sobre quais as práticas que a gente tem que tomar, mas acredito que a repetição leva à perfeição, a todo mundo fazer o que tem que fazer. Quais são os princípios, os cuidados básicos que as pessoas têm que fazer nesse momento que a gente está tendo agora com o coronavírus?
Perfeito. Seguinte, não é brincadeira, não é piada. Higiene é a principal forma de você prevenir não só o coronavírus, como outros micro-organismos que, porventura, venham a trazer doença para dentro de casa. Então, nós começamos com a musiquinha do Lava a Mão. É de extrema importância que você comece a valorizar mais ainda, e caso você não tenha valorizado antes, comece a valorizar o hábito de lavar as mãos. Mas é lavar as mãos, não é mentir para os outros, não. É lavar as mãos de forma correta, água, sabão, pelo menos 20 vezes, esfregar o dedão de forma adequada, entre os dedos, tá? E realmente garantir a asepsia, uma boa limpeza das suas mãos. Porque as suas mãos são vetores de transmissão e de contaminação para os objetos, para você mesmo e para outras pessoas. Você pode até estar de máscara, mas se você estiver de máscara e você coçar o olho, se a sua mão não estiver devidamente lavada, você acabou de se contaminar com o coronavírus. É até bom a gente conversar isso, porque todo mundo está utilizando máscara hoje em dia e devemos evitar aquela falsa sensação de que usar a máscara você está totalmente protegido. Isso não é verdade. O hábito de lavar as mãos, o hábito de você manter uma boa higiene do local, uma boa higiene de dinâmica social também, usar a máscara, obviamente, e ter todos os cuidados que antes eram brincadeira, agora não, agora é sério. Você precisa saber lavar a mão.
Isso é verdade. E uma coisa que a gente vê disso dos cuidados também, que a gente até vê muitas piadas hoje em dia das pessoas fazendo, é quanto à higienização de tudo que entra dentro de casa. É necessário mesmo ir lá e pegar o pacote de arroz, e lavar o pacote de feijão, e lavar e todas essas coisas?
Sim. É preciso sim que você tome esses cuidados, e aí você pode tomar de forma simples. Não precisa você passar álcool gel num pacote de arroz, como você mesmo falou agora. Mas se você tiver um paninho umedecido com água e sabão e você promover a fricção com água e sabão, isso é suficiente para o coronavírus. Se você tiver o spray de álcool 70, Bárbara, o comércio se adaptou a essa realidade e hoje em dia você consegue comprar spray de álcool 70. Se você passar o spray, lembre-se que depois você tem que esfregar. Isso. Se você usar o álcool gel, só colocar o álcool gel na mão e não friccionar, não adianta nada. O mesmo vale para o spray e o mesmo vale para o álcool 70 líquido. Então, a partir do momento que você coloca na superfície do objeto, você tem que friccionar para potencializar e garantir que ele vai matar o vírus e outros micro-organismos também. Uma curiosidade, se você me permite, Bárbara, ó, celular, tá? No caso de celular, você deve utilizar álcool isopropílico para evitar que você danifique o seu aparelho eletrônico, tá?
Uhum.
Então, tem que ter todos esses cuidados, sim. E celular, assim como a mão, é uma fonte de transmissão muito grande.
Uhum. E por falar nisso em superfícies que você falou, no começo não tinha muitos dados sobre isso. Hoje a gente já pode falar quanto tempo ele dura em cima de cada superfície, tipo, plástico, papelão, o metal, essas coisas assim. Ó,
se você me permite, eu vou pegar aqui uma folha de papel qualquer, tá? E a estrutura do vírus é basicamente isso aqui, ó. Certo? Tá. Então, tudo isso aqui é uma cápsulazinha proteica com partes de gordura, que é o que a gente fala que é a parte lipídica do coronavírus. Uhum. Se o coronavírus ele estiver em uma determinada superfície, ele fica. Desde que as condições dessa superfície não destruam a sua estrutura. O que é que destrói a estrutura? Como ele possui uma parte lipídica de gordura, se você utiliza água e sabão, água e detergente, você simplesmente vai desestruturar o vírus. E aí você mata o vírus. Agora, quanto tempo dura nas superfícies? Bom, eu estou olhando aqui pela janela, está começando a chover, ok? O tempo está ameno. Uma estrutura dessa proteica de vírus, em temperaturas entre 10, 15, 20, 25 graus, 30 graus, 36 graus, ela fica estável. Quanto tempo que vai durar? Segundo alguns trabalhos científicos, dependendo da situação, pode ser 4, 5. Tem um trabalho, só vi um trabalho falando sobre 9 dias. O mais importante é que a gente se preocupe com aquilo que você vai manipular, você automaticamente higieniza e inicia o trabalho de manipulação. Então, se você faz compras no supermercado e leva para casa, quando você chega em casa, antes de você entrar nos principais cômodos, não custa nada você pegar um paninho com água e sabão, água e sabão ou com álcool 70 líquido, ou colocar o spray e ficar esfregando a superfície dos objetos. É um tipo de atitude que vai prevenir e vai te proteger. Garante 100%? Não. Infelizmente, pode vazar. Você pode ter deixado de limpar uma parte ali da superfície do objeto e terminou vazando. Então, é importante que você tenha esse cuidado? Eu não queria ser tão polêmico assim, mas é importante dizer. Gente, essa quarentena, esse distanciamento social, usar as máscaras, isso é importante para garantir que quando você ou seu parente pegue o coronavírus, o bendito do coronavírus, se for necessário atendimento médico, ele vá para um hospital e esse hospital não esteja superlotado. Sejamos responsáveis e cientificamente coerentes. Mais cedo ou mais tarde, eu, você, qualquer um vai pegar. O que não pode é muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo e muitas pessoas ao mesmo tempo precisarem de atendimento médico de urgência, ir para uma UTI, precisar de um ventilador. Então, se poucas pessoas ao longo do tempo estão indo para o hospital, eles serão bem atendidos e a gente vai diminuir o número de mortes. O que a gente não pode é superlotar. Então, mantenham todos esses trabalhos de prevenção, porque ao longo do tempo a gente não sabe, um dia pode ser que aconteça manter a higiene, limpar os objetos, receber pedidos de aplicativo que pede comida. Quando você for atender lá o rapaz, vem naquela bolsinha de papel, higieniza direito, veja se o rapaz está usando máscara, vá atendê-lo usando máscara também, sabe? Seja educado, fica a dica, tá? Por favor, dá uma gorjetinha para eles, porque eles estão ali na linha de frente, né? É muito fácil a gente ficar de quarentena, vou pedir num aplicativo uma comida. Alguém está se expondo por você. Então dá uma gorjeta para o cara, por favor.
Exatamente. E, Benício, no começo desse ano, até quando surgiu, começou isso do coronavírus, a gente até fez um programa falando dele, quando praticamente ele nem tinha saído lá da China ainda, né? O que de lá...
esperando ele chegar.
O que daquela época para hoje, quais são as maiores transformações quanto a isso que você acredita que você pode frisar, descobertas quanto a esse vírus, assim, que a gente pode... deve se preocupar, não sei, sobre o que esperar nos próximos meses.
Então, eu posso fazer propaganda do Instagram da Posso fazer?
Pode.
Então, beleza. De vez em quando eu faço entrevistas com biomédicos de diferentes áreas. E recentemente eu fiz a entrevista com um biomédico que ele é bioinformata, ele trabalha na parte de genômica, e eu fiz questão de derrubar uma fake news assim com informações técnicas. Ah, o vírus foi criado em laboratório. Não, não foi. A gente sabe que não foi.
É, isso muito se fala.
Não foi. Ele possui uma similaridade aceitável, por exemplo, com o vírus HIV, mas é um tipo de similaridade que você observa quando você faz comparação entre genomas de qualquer espécie. Aí você observa similaridades genéticas. Não significa que ele é produto ou ele foi montado. E se tivesse sido montado, nós saberíamos, porque todo mundo conhece quais são as técnicas e como identificar montagens genômicas ou de micro-organismos. Então, assim, isso é fake news. O coronavírus ele já é conhecido desde a década de 60, são vários coronavírus, e isso é só mais um que saiu de um animal e foi para o homem. Tá? Infelizmente, isso aconteceu e acontece. Um outro dado importante é com relação às características fisiopatológicas da COVID-19, que no caso eu estou falando da doença. Tem muitos dados apontando que a COVID ela também afeta a hemodinâmica, porque ela pode justamente afetar de alguma forma o tecido sanguíneo, o que justifica o uso de anticoagulantes durante o tratamento do estado grave da COVID-19. Então, nós estamos aprendendo. É um vírus novo, muita informação surgiu nos últimos 2 meses, nas últimas 3 semanas, só para vocês terem uma ideia. O mundo inteiro está estudando e está avaliando esse tipo de problema. Então, informações elas sempre estão surgindo e verdades estão se sobrepondo a essas fake news. Tá? Então, de novo, o que eu acho mais interessante é que, sim, a fisiopatologia da COVID-19, quando em estado avançado, ela é bem mais grave do que nós pensávamos. Tá? Não é só um problema respiratório. Não é só um problema respiratório. Isso a gente já pode afirmar.
É perfeito, tanto que a gente vê muitas matérias de pessoas que tiveram problemas em outros órgãos, né? Devido Sim. a esse COVID-19.
Sim.
Há muito ainda do que a gente...
Aquela história de que é só uma gripezinha, tomar banho, né?
É só uma gripezinha.
Mas, interessante, esse tipo de declaração irresponsável. Esse tipo de declaração, quando dada, é baseado justamente na baixa letalidade do vírus. Ainda é um vírus de baixa letalidade, isso é um fato. E boa parte das pessoas que vão contrair esse novo coronavírus, elas não vão desenvolver a forma grave da doença. Porém, aquelas que desenvolvem, não desenvolvem uma gripezinha. E é isso que a gente tem que ter em mente. Nós temos que ter esse comportamento para proteger essas pessoas do grupo de risco. Então, temos que ser responsáveis.
Isso que eu queria te perguntar agora. O grupo de risco ainda se mantém nas pessoas da terceira idade, pessoas com problemas pulmonares?
Isso não mudou.
Sim.
Isso não mudou. Não mudou. E continuamos observando justamente essas características. Pessoas acima de 60 anos, pessoas que já têm um histórico de hipertensão, pessoas que são imunossuprimidas, pessoas que possuem algum outro tipo de patologia ou comorbidade que agrave a parte respiratória. Hoje nós sabemos que pessoas que também têm alguns problemas hematológicos, elas também fazem parte do grupo de risco. Isso nós já sabíamos e nada mudou. Nada mudou. Tá? Então, continua assim com essas questões. Isso é um fato.
A gente vê a cada dia mais, tipo, estudos mostrando quanto as crianças elas estão cada vez mais mostrando isso de entrar no grupo de risco também?
Vou falar de estatística. Estatisticamente, não. Mas existem alguns casos, existem alguns relatos de crianças que contraíram o coronavírus e apresentaram a versão mais grave da doença. Só que tem um detalhe a ser dito, eram crianças que já estavam com uma condição de saúde debilitada, tá? Por exemplo, o último caso que eu ouvi, que saiu na mídia, foi até de uma criança aqui que estava hospitalizada no Hospital Pequeno Príncipe. Então, ela já tinha uma condição de saúde debilitada e que, infelizmente, se agravou por conta do coronavírus. As pessoas têm que ter esse tipo de responsabilidade. Protejam as pessoas do grupo de risco. Hoje nós sabemos que, podemos afirmar que, de acordo com o que está sendo observado, as gestantes elas não pertencem ao grupo de risco, mas ainda existem estudos avaliando essa condição. Então, de forma preventiva, continue incluindo gestantes no grupo de risco para ser protegido, tá? Então, uma coisa que a gente precisa comentar também, Bárbara, se você me permite, é a seguinte. Gente, científico, quando a gente fala ciência, é uma área que ela pode mudar. Aliás, ela tem que mudar, porque ela está sempre em busca de uma resposta mais robusta, tá? Então, se nós estamos hoje realizando uma afirmação, isso não impede que, após novos dados, novas observações, com o avanço da tecnologia, a gente possa fazer uma outra observação. Um exemplo clássico aqui. Há décadas atrás, a gente falava que comer muitos ovos fazia mal e que era um problema, etc. E hoje em dia a gente fala que bioquimicamente ovo é um dos melhores alimentos e que tudo tem que ser comido com parcimônia, etc. Ou seja, as afirmações elas mudaram, mas porque avançaram os estudos, avançaram a tecnologia, continuaram as observações e a gente pode mudar. No momento, protejam as grávidas também. Então, é gestante? Proteja, como se fosse do grupo de risco. Não custa nada. Tá? Não custa nada.
Já está todo mundo fazendo isso mesmo, né? E quanto à vacina, Benício, o que a gente pode esperar quanto a isso? Que é o que todo mundo quer saber.
Mas nós teremos vacina. Não tem que ter dúvida. Vou falar a verdade. Vacina não se produz do dia para a noite. Nós sabíamos disso. Só que dessa vez a gente vai bater um recorde em termos de desenvolvimento de vacina. Duas coisas que eu vou pedir para vocês agora. Diferenciem de desenvolvimento de vacina da produção em massa dessa vacina. Uma coisa é o seguinte. Até o final da semana, um país ou uma empresa anunciar que finalizou todos os testes, incluindo os testes clínicos em humanos, para o desenvolvimento de uma vacina. Ok. Gente, a gente não está imunizando uma cidade ou duas cidades. São países. Onde é que vai produzir tanta vacina assim para em um ou dois meses imunizar todo mundo? Vacina é só no próximo ano. Aguardem a vacina para o próximo ano. Agora, vamos falar de coisas boas. O que é que a gente vai ter de forma imediata? Uma metodologia de tratamento. Tem estudos muito bons aqui no Brasil, tem estudos muito bons nos Estados Unidos, na Europa. Todo mundo está tentando desenvolver um protocolo e uma metodologia que recupere essas pessoas que foram para a UTI, por exemplo, já em estado grave, para que elas saiam desse estado grave e se recuperem normalmente. Então, essa metodologia de tratamento, combinação de drogas e alguma outra metodologia, o desenvolvimento de algum fármaco. Aqui no Brasil a gente está desenvolvendo medicamentos e os outros países também. Então, isso virá antes da vacina, uma metodologia de recuperação, um tratamento eficiente. E isso já é suficiente para garantir que poucas pessoas vão morrer, tá? Então, vacina no próximo ano. Fato. E um método eficiente de tratamento para recuperar as pessoas em estado grave, isso a gente vai ter o quanto antes. O mundo todo está correndo com relação a isso.
E muito bom lembrar que você falou em questão de remédios, né? Pelo amor de Deus, a gente não vai na farmácia e comprar remédio e tomar por conta própria.
Não, pelo amor de Deus. antes de você ir na farmácia tomar medicamento por conta própria, você manda um e-mail para o nosso coordenador de farmácia aqui, o professor Vinícius, e converse com o seu farmacêutico. Enfim, fica a dica.
Não façam isso, gente. Não caiam nas coisas que vocês veem na internet. A gente sempre fala isso. Você está falando da sua saúde, gente. Não vai tomar qualquer coisa. E, Benício, falando um pouquinho agora do curso desse de boas práticas em domicílio, esse curso ele é mais voltado para a população em geral? Tem alguma área específica? O que as pessoas vão aprender nele?
Ó, vou vender o curso da melhor forma possível. Primeiro, ele é gratuito. Isso já é muito bom, concorda? Já é muito bom. E dois, eu recomendei para minha mãe, para minha família inteira, porque é um curso que ele está direcionado para todos. É um curso que vai educar e vai orientar as pessoas a tomarem as melhores atitudes dentro de casa para se proteger e para proteger as pessoas dentro de casa daqueles que têm que sair e voltar. Então é muito importante todo o protocolo de, se eu precisar sair de casa, como é que eu faço para retornar da melhor forma? Eu deixo o calçado do lado de fora, eu posso entrar com o calçado que eu usei na rua, eu entro com as compras, como é que eu faço a limpeza do material, como é que eu limpo os alimentos, como é que eu limpo a patinha do meu cachorrinho que eu saí para passear com ele. O curso vai ensinar tudo isso. Inclusive tem uma parte muito legal do curso que diz o seguinte: e se eu tiver um doente com Covid dentro de casa, como proceder? Exatamente. Tem todo o protocolo para você lidar com essa pessoa que está doente dentro de casa, para você levar a comida no quarto para ela, como é que deve ser o descarte do material que ela vai utilizar após comer, como é que é a limpeza das roupas, como é que é a limpeza do quarto, qual a distância correta, enfim, o curso vai mostrar como você se proteger, como proteger os outros, caso você tenha um doente, como você se proteger do seu ente querido que está doente na mesma casa, como proteger pessoas do grupo de risco dentro de casa. O curso é fantástico, eu queria até agradecer, porque a ideia foi muito boa, não só do nosso chanceler, né, que é o professor Wilson Pickler, e do reitor, o professor Benhur, eles tiveram essa ideia e aí convocaram o professor Berté e o professor Cristiano Caveão para que a Escola de Saúde fizesse esse curso, mas o curso está sendo produzido pela Fundação Wilson Pickler. E olha só que genial, distribui de graça. É tipo um curso que vai auxiliar as pessoas a conter o vírus da melhor forma possível. Ah, fantástico. E é sério, eu recomendei, minha mãe está matriculada. É sério, só para você ter uma ideia de que a linguagem não está muito pesada, não está muito cientificamente carregada, aquela linguagem técnica difícil de entender. A videoaula está muito bem feita, foi feita dentro de casa mesmo, para que simulasse toda a vida comum. Como é que eu lavo as mãos, como é que eu lavo o meu material, como é que eu protejo a casa, o tapete, que tapete usar, que tapete não utilizar na porta de casa para limpar os pés. Tá completo, tá ótimo.
Lembrando que você entra na página da Uninter dos cursos de extensão, que nem você acha lá, né?
Exatamente. Gratuito. Gratuito. Cara, isso é legal.
Benício, só para alertar as pessoas também, outra coisa que eu acho que nunca é demais a gente falar, quando que a pessoa realmente deve procurar o atendimento médico quanto a isso do coronavírus? Sentiu uma primeira febre, já vai? Não? Como ela deve proceder?
Então, a recomendação ainda é para que você procure os serviços de saúde quando você realmente precisar. Você não precisa de um auxílio médico se você estiver com febre ou se você estiver sentindo uma simples dor de cabeça. Algumas pessoas podem até não apresentar esses sintomas, que no caso são assintomáticos. Agora, quando começar aquela falta de ar e um cansaço anormal, tipo, todo mundo se conhece, mas você começa a ficar muito mais cansado que o normal e você tem aquela dificuldade de respirar, nesse momento não pense duas vezes, entre em contato com o hospital mais próximo e procure sim ajuda especializada para isso, tá? Agora, sintomas como se fosse uma gripe, como uma gripe qualquer. Você tem, no máximo, uma febre, dor de cabeça, você está tossindo, está espirrando muito, coriza, enfim. Nesse momento, apenas se isole. E, se possível, procure fazer o teste. Tem alguns laboratórios que estão fazendo o teste molecular, mas tem alguns locais aqui em Curitiba que estão realizando o teste rápido, o teste sorológico. Então, você pode ir de carro, tá? Com todos os cuidados, obviamente, você pode realizar esse teste rápido. E entre em contato pelo aplicativo do coronavírus do SUS, você faz o download daquele aplicativo e você vai informando a sua situação. Todas as orientações mais detalhadas são dadas por esse aplicativo e está muito bom.
Perfeito. E tem mais alguma coisa, alguma dica que você queria deixar para todo mundo, Benício, quanto a isso dos cuidados, dar uma palavra de acalanto, tudo que vai ser?
Primeiro, vai passar. Isso não vai durar muito tempo. Tem gente que está falando que eu vou ficar nessa situação até criar uma vacina e eu ouvi o professor Benício falar que só vem em 2021. Não, as coisas vão diminuir, sim. Temos só mais algum tempinho pela frente. Eu não posso dizer que tempo é esse, mas não vai durar até o final do ano. Acreditem na ciência e eu espero que agora o brasileiro aprenda a respeitar a ciência, tá? Então, respeitem a ciência. Se a ciência, no momento, está afirmando uma coisa, é porque nós temos dados para afirmar aquilo. Tá bom? É isso.
Exatamente.
E chega de WhatsApp e Facebook. Usem só para diversão. Se você quer informação científica de verdade, procura o pessoal aqui na Uninter. Tá? Manda um e-mail para a gente, por favor. A gente te auxilia. Porque... pelo amor de Deus, especialista de WhatsApp está cheio.
Pode ajudar a matar, né, até, se for bem.
Sim, sim, sim.
Você pode acreditar nisso. Mas então é isso, Benício. Eu gostaria muito de agradecer você por ter participado aqui com a gente, com essa edição do programa Sua Saúde, que com certeza foi muito esclarecedora aqui para todo mundo quanto a tudo isso que está acontecendo agora, né, no planeta inteiro, infelizmente.
Ô, Bárbara, posso fazer só um pedido?
Pode.
Para você que está assistindo e quer mais informações, não só dos cursos que estão sendo ofertados, mas também da biomedicina, entra lá no Facebook Uninter Biomedicina, ou então lá no Instagram, @UninterBiomedicina, e me permita finalizar com a musiquinha.
Tá bom.
Tchau, gente. Muito obrigado.
Tchau. Até a próxima.
Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão.
Programa Sua Saúde.